Os principais fundamentos que têm todos os estados, tanto novos como velhos ou mistos, são boas leis e boas milícias. E por que não pode haver boas leis onde não são boas as milícias? E onde são boas as milícias, convém haver boas leis. Eu não raciocinarei sobre as leis e falarei das armas.
Por séculos, Maquiavel tem sido chamado de professor do mal. Mas o autor do Príncipe nunca exortou o mal pelo mal. O objetivo do líder é conquistar e preservar seu estado. E, óbvio, seu trabalho. A política é uma arena onde a virtude às vezes leva à ruína do estado, ao passo que fazer uso deliberado do que parecem ser maldades pode resultar em segurança e bem-estar. Os menos atentos esquecem que a política está em todos os lugares, não apenas nas grandes dimensões da sociedade. Encontramos política nas relações familiares, nas empresas, nas relações com amigos. Portanto, sempre estamos lidando com escolhas fáceis e difíceis. E a prudência consiste em saber reconhecer as qualidades das decisões difíceis que você enfrenta e ter a coragem de escolher as menos ruins como as mais boas. Maquiavel pode te ajudar.
Rodolfo Araújo.
Opa, presente, sou eu aqui.
José Roberto Corrales, bom dia aos dois.
Bom dia, uma alegria estar com vocês de novo.
Muito bem, alegria minha. Estamos no capítulo 12 do livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, na edição Vozes de Bolso. E o capítulo 12, o título do capítulo 12 é De Quantos Gêneros São as Milícias e dos Soldados Mercenários. Antes de falarmos do capítulo, deixa eu fazer uma reflexão rápida aqui com vocês, né? Eu acho que muito do desafio, e nós já falamos disso algumas vezes, mas de maneira um pouco dispersa, mas muito do desafio de entender os insights de Maquiavel vem do pouco da necessidade que você tem de entender o contexto histórico, né? Assim, para deslocar o panorama histórico narrado nesse livro. E o Maquiavel faz um jornalismo para deslocar esse plano histórico, essa narrativa histórica, colocá-la de lado e deixar que sobrem apenas os insights. Vocês também encontraram essa dificuldade da primeira vez, ou enfim, das outras vezes que foram ler o livro, Corrales?
Olha, eu encontro sempre essa dificuldade, porque nesse último capítulo, por exemplo, esse 12... Eu estava tentando fazer uma correlação com o que nós temos hoje, né? E mais tarde nós vamos falar disso. E ela fica bastante difícil, porque a interpretação do texto do Maquiavel ela é bastante aberta. Ela era atual, é atual, e ela se situava bem ali na época em que ele escreveu, como um manual. Como a gente extrapolar para cá é um exercício muito bacana. Eu gosto de fazer. E é bom a gente bater um papo aqui, porque as minhas primeiras impressões, as correlações que eu fiz, possivelmente eu vou ter ideias discordantes do que eu pensei. Então, esse é o estímulo, é bom, é complexo e bom.
E você, Rodolfo?
Olha, eu acho que as leitoras, elas sempre vão estar muito impregnadas pelo que você estiver sentindo no momento, né? Pelo que você estiver passando no momento. Então, você sempre vai ter uma visão diferente, sempre vai ter uma ideia nova, um ponto de vista alternativo. Então, eu acho que tem algumas obras que valem você fazer essa releitura, né? Que valem você se dar essa chance de reinterpretar, não é? E de você, às vezes, é uma questão de maturidade maior, uma questão de... Né? Acho que todo mundo leu todo mundo já, pelo menos, já começou a ler o Maquiavel na terra-idade, né? E hoje em dia vê a diferença que é. Então, eu acho que é importante a gente ter essas oportunidades.
Não, e Rodolfo, assim, o bacana é assim, as releituras são importantes a partir do nosso tempo, da nossa maturidade, os nossos pontos que estamos na vida, né? Agora, o mais legal, que eu acho mais importante, que eu estou curtindo bastante, é que você nunca tem a chance de discutir com mais pessoas e acompanhando passo a passo. Uhum. Nós estamos no capítulo 12, fizemos já 11 capítulos, e eu nunca tive essa chance de discutir com ninguém esse tema. Quer dizer, então eu tô combinando a questão da nossa experiência, o nosso momento na vida, com a possibilidade de nós trocarmos ideias. Então, é muito enriquecedor, né?
É o velho e bom trabalho em grupo da faculdade, né?
Não, só que esse é para valer, aqui os três trabalham, né?
Esse é para valer.
Aqui os três trabalham. O trabalho em grupo de faculdade eu nunca gostei, cara, porque sempre eu era um que trabalhava...
Você sempre carregava nas costas, né?
Porra, alguém carregava. E assim, se você tem um padrão de... Você tem um padrão de qualidade alto, você refaz o que os caras fizeram,
dá
conflito, se os caras estão dispostos a trabalhar. Como o pessoal é meio vagabundo, um só entrega e o outro põe o nome.
Justamente.
Não é o caso.
É verdade. Não, aqui eu faço essa pergunta porque nesse capítulo vai ter, nós vamos encontrar outras passagens assim também, narrativas históricas, já encontramos, né? Mas nas outras ocasiões foi, digamos, mais fácil extrair dali o sumo das ideias, o sumo dos insights. Nesse aqui, é como o Corrales falou, ele fala de um aspecto muito, muito particular, muito específico, né? Se vale a pena ou não o poderoso, ou enfim, o monarca, o príncipe, ter um exército próprio ou contratar mercenários. Nós não saímos fazendo isso hoje, né? E talvez a maneira mais rápida e mais incompleta também, a maneira mais rápida é imaginar, por exemplo, o sujeito que faz a contratação de terceirizados, né, para prestação de serviço de alguma coisa. Talvez assim, o amadorismo da interpretação chegue rapidamente a esse tipo de arranjo, né? Ah, tá, ok, capítulo 12, quantos gêneros são as milícias? Ah, já sei, terceirizados, não vou contratar terceirizados, porque aí faz toda uma digressão tentando encaixar, e não é isso, né? Não dá para ser isso. Não dá, não apenas porque essa é uma ideia capenga, manca, né? De tentar, enfim... comprimir, né, assim, apertar Maquiavel num contrato, num tipo específico de contrato de trabalho, que é um puta de um equívoco, mas também não, assim, as relações de trabalho elas mudam, né? Nós tivemos uma mudança grande há um ano atrás, das formas de contratação, CLT e temporários, etc. E daqui a alguns anos, sabe-se lá o que virá pela frente, né? Então aí perderia sentido a interpretação, essa interpretação perderia sentido dado o contexto das condições de contrato de trabalho. Então, está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês?
Olha, a primeira coisa realmente leva a isso. Porém, tem um outro aspecto. Nós temos a mão de obra contratada, a mão de obra que no fim acaba se incorporando por causa de leis lá. E o Maquiavel fala primeiro, ele fala de igreja de leis. Uma vez a lei estabelecida, vamos relações dos mercenários, né, dos auxiliares. Ok, quer dizer, nós estamos esse contexto, ele simplesmente ações de trabalho. Mas há algo ainda mais no ar que dá para extrapolar, sim. Vamos falar de consultorias? Consultorias são mercenárias, são oportunistas? Essa que é a pergunta.
Né? Olha, eu vejo uma... Eu acho que o Rony fez uma análise aí do tipo da relação. E eu acho que você, Corrales, está passando por uma análise que é a que eu me identifico mais também, que é a do personagem, né? Então, eu acho que assim, você está colocando muito bem que... primeira coisa que acho que é uma diretriz para a gente ler O Príncipe é não fazer julgamento de valor, né? Então, a gente não partir do princípio que o mercenário é uma coisa... Ser mercenário é uma coisa ruim, né? Até porque o que está ali na essência, é o cara que trabalha por dinheiro, né? Então é bem ampla essa definição, eu acho.
Né? Eu acho que ele falou uma hora que assim, a guerra não é do mercenário. Ele faz parte, ele é remunerado para isso, mas a guerra não é dele. O compromisso não é dele. Sim. Né? É essa que é a parte mais importante.
Esse é o ponto, no meu entender. Esse é o ponto. Essa que é a questão, assim, mais sutil, né? E menor de todo esse capítulo, e que se o sujeito não fizer uma leitura um pouco mais assim, concentrada e atenta, enfim, ele passa por cima disso e acaba resvalando numa interpretação que, como o Rodolfo falou, né, como eu sugeri antes, que se prende nas relações, por exemplo, nas relações de trabalho, consultores, serviços terceirizados, etc. Né? Mas vamos pegar uma situação um pouco diferente aqui, antes de entrar, né? Assim, nós estamos entrando no capítulo, você que está nos ouvindo, nós estamos no capítulo 12, que fala de quantos gêneros são as milícias e dos soldados mercenários. Página 54, edição Vozes de Bolso. E esse capítulo, ele... se você não for um sujeito mais atento, mais esperto, você vai passar a leitura desse capítulo como se fosse apenas um conjunto histórico. Ele vai falar lá do capitão, do Carlos, do rei da França, e não sei mais do que, lá do Esforça, de Milão, etc. Eu digo, não tem nada para aprender aqui. Não, mas tem. Tem, que é o seguinte, por exemplo. Olha só, você, digamos, não, Corrales, o sujeito está liderando um turnaround, por exemplo, né? Uma retomada de crescimento. Nós estamos aí sangrando com uma crise hemorrágica aí nos últimos 5 anos aqui no Brasil. E muitas empresas estão anêmicas nas suas capacidades de inovar, de criar, de apresentar resultados.
No fluxo de caixa, né?
Um período ainda sensível. No fluxo de caixa, né? Então é um período sensível ainda. E um período sensível como esse convoca ou invoca, sei lá, como queira, um nível de engajamento também que precisa ser outro, diferente do período pré-crise, né? Você precisa contar com uma equipe, com a tua equipe, engajada, comprometida, né? Contribuinte, com ideias um pouco diferentes ou inovadoras, enfim, whatever. Então, os espíritos precisam estar engajados. E se os espíritos não estão engajados, ou seja, se as pessoas estão preocupadas com aquilo que, legitimamente, claro, né? Mas se elas estão excessivamente ou exclusivamente preocupadas com aquilo que lhes cabe, o seu salário, o seu contrato, etc., elas não engajam os seus espíritos. E aí, portanto, a voz de Maquiavel vai falar alto, olha, né? Mercenários, ou seja, essas pessoas que não engajam os seus espíritos, né? Que não participam, que não contribuem num nível que permita a recuperação da condição de caixa, permita a recuperação econômica pré-crise, não espera nada dessa turma aí, porque dessa turma não vem nada. Faz sentido?
Perfeita análise, Boni, exatamente isso, né? Porque normalmente, o que o pessoal associa? O mercenário é um terceiro que está entrando, alguém de fora, alguém contratado para fazer determinada coisa. Não é o caso aqui. Quantos funcionários mercenários existem na empresa? O cara que ou quer só a ambição, ele quer só o dinheiro, né? Esses caras, segundo o próprio Maquiavel, eles são extremamente perigosos, porque eles são desunidos, são muito ambiciosos, e se eles tiverem um plano de poder, eles querem tomar o poder pelo poder. Porque numa crise, como você está falando, não é questão de ataque, é depois da defesa, é a manutenção. Sabe aqueles os leões de reunião, leões de plano de ação e etc, etc, que gosta do teu nome no topo, como é que ele faz? Então, vamos abstrair desse negócio do cara externo, vamos falar das forças que você tem. E dentro da tua equipe, quantos são mercenários e quantos são comprometidos? Eu diria, vou chutar aí, mais da metade é mercenário.
Estou
exagerando ou não?
Não, com certeza, Corrales. E também não é só isso. Depois a gente volta a falar sobre os terceiros, né? Consultores, prestadores de serviços, porque eles também agregam um tipo de inteligência quando trazem insights a partir das experiências de muitos projetos, né, que participaram para dentro de uma empresa onde estão e conseguem adicionar um tipo de valor que dificilmente a empresa tem dentro dela própria. Estou falando algum tipo de bobagem, o Rodolfo?
Não, eu acho É muito bem, eu acho que até o Maquiavel coloca isso, né? Que às vezes você não tem muita opção quando você precisa fazer alguma coisa emergencial, né? E aí ele coloca isso, mas que isso não é estável, muito menos seguro, né? E acho que assim ocorre nas empresas também. Mas eu vejo que ele tem aí a gênese de uma ideia, que provavelmente a gente vai falar disso mais para frente, que é a falta do apego à cultura da empresa, não é? Então, quando ele fala que os soldados, os mercenários, eles não estão comprometidos com o reino, etc., com o principado, não é? Você vê modernamente o que a gente costumou chamar de cultura, não é? O Corrales citou agora há pouco, né, ele deu um chute aí que 50% das pessoas não estão, são meros mercenários nas empresas. Eu faria uma comparação com aquela pesquisa que o Gallup faz, né, sobre engajamento. Eu acho que é muito parecido a ideia, né? Mas as pesquisas, elas tipicamente mostram, e esse é um tipo de pesquisa que é feito há mais de 15 anos anualmente, e eles mostram uma taxa de engajamento que beira os 30%, né? Então o resto da força de trabalho está alheia a isso. Então eu acho que a gente, né, pode seguir por essa linha aí, né, de entender a aderência ou não do mercenário à empresa, de fato.
Muito bem, então lá na página 55, mais ou menos na metade daquele primeiro parágrafo da página 55, Corrales, para acompanhar, então, a tua estimativa, como o Rodolfo foi generoso quando disse chute, diz assim, Maquiavel: bem querem ser os teus soldados enquanto tu não entras em guerra. Contudo, como a guerra vem, ou fogem, ou desandam. Está lá na metade do primeiro parágrafo, página 55, edição Vozes do Bolso. Então, essa ideia de Maquiavel, encontra a sua de que forma, Corrales?
Então, bem simples isso aí, do ponto de vista da minha análise histórica, né? Você conhece realmente quem está do teu lado quando você está em crise. Porque na primeira crise, a metade já abandonou o barco. A outra metade, que devia estar comprometida, uma está comprometida somente com garantir seus benefícios e a outra realmente em ajudar a salvar a empresa, ajudar determinada situação, a crise que você está vivendo. Isso é um fato histórico. Talvez, então, o número do... Quem faz o
Gallup?
Quem faz... Foi o Gallup, eu acho que está batendo. Se a gente pegar metade, depois metade dá 25%, né? E realmente, assim, quando ele cita, todo mundo está bem, é verdade. Quando o horizonte está azul, está maravilhoso, pô, tem todo mundo engajado e comprometido. Na primeira crise, você conhece os homens.
Mas aqui tem uma questão aqui, ó. Mas aqui tem uma questão, Rodolfo e Corrales, que é assim... Para que isso faça sentido, né? Para que você consiga pedir o engajamento das pessoas que estão na tua equipe, para recuperar uma empresa que está passando por uma situação difícil, está delicado, o fluxo de caixa está assim, já está negativo há algum tempo, né? Patrimônio, rentabilidade sobre patrimônio está fazendo água já também há bastante tempo, você está perdendo, você vai quebrar, né? Você vai quebrar. Se continuar nessa toada aí mais meio ano, um ano, você quebra. Mas aí tem o seguinte, para que isso faça sentido, para que essa exortação ao engajamento dos espíritos para recuperar uma empresa, né, como você falou, faça sentido, vamos olhar o outro lado do balcão também. Precisa de um nível de compliance, um compromisso com o compliance, né, com a transparência, que também é difícil de encontrar por aí, né, Corrales?
Veja, o compliance é um conjunto de regras que se estabelece numa empresa que deve refletir o que, em última análise, os acionistas ou o acionista principal espera de comportamento. Compliance, você pode colocar num papel, pode policiar para as pessoas agirem. Eu acho que, para você ter o engajamento e o comprometimento, é a relação efetiva e verdadeira que você dá, dando a esse pessoal que está apoiando. A transparência faz parte de qualquer manual de comportamento da empresa. Agora, como é que você está tratando esse pessoal? O que você está dizendo para ele? Fica comigo, porque vai dar tudo bem, vai dar tudo certo se você me ajudar. Se você não ajudar, nós estamos quebrados, alguma coisa não vai funcionar como a gente quer, nós vamos falhar nessa nossa tentativa. Qual é o sistema, eu não digo que é de mas é o sistema de reconhecimento que você tem que dar a essas pessoas que estão te ajudando nesse momento. E normalmente...
Sistema de informação, né? Sistema de informação e sistema de reconhecimento. Então, são dois sistemas, não?
A informação já é reconhecimento. Quando ele se sente parte do problema, a chance dele ajudar é muito maior. Então, no começo, está todo mundo muito perdido, né? E quem está dirigindo a empresa não faz nenhuma questão de compartilhar adequadamente com as pessoas. Ou seja, aquele time que você poderia contar fortemente, de repente ele se desmotiva sozinho. Então tem uma certa responsabilidade também em quem está dirigindo essa batalha, quem está dirigindo essa guerra, para conseguir o comprometimento. Não é só comprometimento, não é só reconhecimento em termos de dinheiro monetário. Mas assim, olha, fica comigo que nós vamos fazer essa empresa melhor. Já vi casos assim, conheci casos de uma empresa, por acaso farmacêutica, que o pessoal estava quebrado, o dono da empresa chamou todo mundo, eu preciso de vocês, vai acontecer isso, isso e aquilo. Esses caras não só salvaram a empresa, como ela se transformou numa das maiores companhias do mercado brasileiro. Agora, quantas vezes isso ocorre de verdade? Cara, eu conheço esse caso. Né? E às vezes é um petit comitê que sabe da situação e fica, a situação fica confidencial e você quer que alguém te suporte uma situação confidencial. Como que pode? Como é que alguém vai se comprometer se não sabe o tamanho da história, né? Ele vai entrar nesse omelete com o bacon ou com o ovo? Não dá.
É isso aí. E eu acho que, assim, procurando aqui no capítulo 12, uma frase... Enquanto você estava falando, Corrales, eu encontrei essa aqui, ó, na penúltima linha da página 55 da edição Vozes de Bolso. E diz assim: o príncipe deve mandar em pessoa e fazer ele o ofício de capitão. O príncipe deve mandar em pessoa e fazer ele o ofício de capitão. É nessa linha?
É exatamente, Corrales, isso, povo. Por favor, vamos para a guerra junto, né? Não vou brigar até a última gota do teu sangue, como disse o Rodolfo há alguns capítulos atrás.
Isso. Mas tem eu queria aproveitar essa parte aí que estão falando de compliance, né? Porque o Maquiavel antecipa a parte do compliance, né? No final, aí no final do primeiro parágrafo da página 54, ele diz o seguinte: e por que não pode haver boas leis onde não há boas, onde não são boas as milícias? E onde são boas as milícias, convém haver boas leis, né? Então, repara que ele faz essa associação porque ele reconhece que é preciso haver algum sistema de... Não sei se aqui checks and balances é o termo, mas precisa haver uma vigilância, né?
Só explica para a turma que está nos ouvindo o que é checks and balances, assim, para as coisas fazerem, todos nós,
momento cultural
as pessoas que
do
estão
Rodolfo.
Ouvindo, claro, ficarem na mesma página.
Vixe, mas aí...
Momento cultural.
Mas aí você corre... A gente corre o risco de eu falar uma grande besteira aqui, né? Porque na minha visão, checks and balances...
Não, nós te ajudamos, vamos lá.
Tá, então vamos lá, prova oral ao vivo. Checks and balances é quando você tem... sistemas que se autorregulam, né? Que um regula o outro, né? Então você precisa, para você não deixar tudo na mão de um só. Então você tem uma constituição, mas ao mesmo tempo você tem uma outra força que guarda essa constituição, né? Ou pelo menos deveria guardar, deveria zelar por ela. É isso?
Corrales.
É um sistema de autorregulação.
Justamente.
É um sistema que te troca e ele faz quando fala balance, ele estabelece se as relações estão sendo cumpridas assim, balanceadamente, se um não está fazendo mais ou menos do que o outro, porque senão o teu cheque, quer dizer, o que você pretende alcançar não é aceito. Então é um sistema muito interessante.
Não tem nada a ver com vigilância, do tipo assim, um sistema, não, uma esfera...
Isso é método.
O cara vigilando, não.
É método só.
É, isso é o método, exatamente. Tem a ver com participação distribuída, né, compartilhada em várias dimensões.
Eu acho que foi muito legal. Quando você falou do compliance, em princípio, eu estava falando um pouquinho de compliance e regra se põe no papel, mas quando o Rodolfo fala de as tropas, o principal...
Boas leis e boas milícias.
Se você não tiver isso, isso é, em última análise, é a compliance mesmo, né?
Sim, sem dúvida. Substitui a milícias.
Exato.
Né? Substitua milícias por exemplo, substitua milícias por equipes de auditoria ou controladoria interna.
O pessoal de auditoria vai adorar isso aí, hein?
Verdade. Oh, substitui, então.
Não é bem boas milícia, milícias, não. É auditoria. Boas equipes.
É auditoria mesmo, é.
É, oh, nós ouvimos um podcast esse final de semana, né? Vai chegar alguém amanhã, segunda-feira, no escritório. Nós ouvimos, a diretoria acabou de ouvir um podcast esse final de semana e vamos rebatizar a equipe, o comitê de auditoria, por milícia de auditoria, né? Já pensou? Mas assim, eu acho que o Rodolfo foi muito feliz. Que foi, Rodolfo?
Eu queria aproveitar e mandar um abraço pro Serpa, que tá ouvindo a gente aí.
Ah, é, o Alexandre Serpa, é isso aí. Um abraço para minha mãe, um abraço para você, né? Mas olha aqui, acho que o Rodolfo é muito feliz, Corrales, quando traz nesse capítulo exatamente essa frase aqui, porque um pouco antes da frase que o Rodolfo leu, né, e o Rodolfo leu a seguinte frase: os principais fundamentos que têm todos os estados, tanto novos como velhos ou mistos, são boas leis e boas milícias. Porque não pode haver boas leis onde não são boas as milícias. E onde são boas as milícias, convém haver boas leis.
Não,
esse convém aqui, depois a gente para um pouquinho para falar a respeito desse convém aqui, né?
Rony, é importante também falar
desse convém, porque
é o seguinte, a pala...
Porque o convém, desculpe, é o seguinte, convém, mas se não tiver, fudeu, né?
É isso aí. Não, mas, se não tiver, tudo bem. Né?
Mas, Rony, também precisa esclarecer o pessoal que a palavra milícia hoje no Brasil está muito desgastada. A milícia está tá ligada a criminosos. E essa não é a ideia da milícia. A milícia é outra coisa. A milícia realmente é a garantia de que as leis estão sendo aplicadamente... sendo feito de forma correta. E a milícia está aí para fazer essa proteção. No Brasil, e normalmente a gente coloca uma palavra, o pessoal vai interpretar errado. Não é essa milícia que nós estamos falando, as milícias...
Tudo bem, então vamos fazer assim, já que nos próximos, uma vez que nos próximos 4 anos nós vamos conviver com esse termo muito, muito de perto, em vez de milícias, para não ficar uma coisa muito, enfim, com essa pecha negativa, né? Vamos usar então o termo exército, tem agora nos próximos 4 anos, vai fazer parte do nosso vocabulário do cotidiano político, né? De acordo?
É, e eu acho que o termo compliance também vai fazer muita parte do nosso, né, da nossa
vocabulário.
É. Não, eu prefiro tirar a palavra exército, milícia, polícia e deixar por cumprimento da lei, porque senão a gente começa a dar muito
viés Nós estamos sendo sarcásticos, Corrales. Nós estamos, eu e o Rodolfo, sendo sarcásticos.
Né? Ah, eu tiro.
Mas muito bem, ali, aqui, ó.
Vamos cumprir a lei.
Tá bom. Sem dúvida. Essa é uma questão importante. Nada também nesse capítulo, né? O cumprimento das regras. O cumprimento das regras. E aí o cumprimento das regras não é apenas nessa dimensão policialesca, vigilante. Né? O cumprimento das regras é quando você, por exemplo, faz as coisas com a transparência, né, respeitando os interesses de todos aqueles que estão envolvidos diretamente ou indiretamente e que conhecem as regras e que esperam que as contrapartes tomem atitudes a partir dessas regras estabelecidas. Acho que aí sim, tirando o sarcasmo e um pouco do deboche, né, um pouco da ironia de lado, milícia, exército, que você comenta agora, Corrales, faz muito sentido e vai continuar fazendo sentido, né, assim, em qualquer oportunidade ou em qualquer dimensão. E aqui, ó, Rodolfo, antes da frase que você comenta, ele diz o seguinte, também está lá na página 54, no meio do parágrafo: nós dissemos acima, como a um príncipe é necessário ter bons fundamentos, de outro modo, inevitavelmente se arruinará. E ele prossegue dizendo: os principais fundamentos que têm todos os estados, são boas leis e boas milícias. E aqui tem um aspecto interessante que ele é assim. Maquiavel não diz os únicos fundamentos, ele diz os principais fundamentos. E nessa frase anterior, quando ele comenta, nós dissemos acima como um príncipe é necessário ter bons fundamentos. Rodolfo, que outros fundamentos considerados bons, do ponto de vista de Maquiavel, com tudo que nós demos até aqui, até o capítulo 12, você acha quais outros fundamentos que alguém que está no topo precisa cuidar para que não se arruine?
Nossa, você está falando desse capítulo ou de todos?
Dos 12 até aqui.
Rapaz, mas...
De tudo que você já... De tudo que você consegue lembrar, vamos lá.
Bom, eu acho que tem algumas coisas bem diretas, né? Mas, assim, para tirar uma lição, que eu acho que talvez seja a central disso tudo, né? Frente a todo o pragmatismo dele, que eu acho que é uma qualidade necessária, mas não suficiente para um líder, né? Você tem que tentar descascar os atos, as ações, os comportamentos das pessoas, até descascar no sentido de enxergar que nem uma cebola, né? Que você vai tirando camada por camada para conseguir chegar num ponto básico, inicial e primário, primitivo, do que gera aquele comportamento, né? Então, eu acho que você tem essa metodologia que eu acho que é muito eficaz no Maquiavel, inclusive pelo fato de ele ir analisando pouco a pouco os principados, as diferenças entre um e outro, né? Então ele faz ele tem um olhar, ele ajuda a gente a ter um olhar muito sistemático das coisas. Então eu acho que essa já é uma grande colaboração dele, né? De você ir dividindo as coisas, entendendo, categorizando e classificando, porque é a gente pensa, é assim que a gente enxerga as coisas, nosso raciocínio funciona dessa forma. Então, então essa seria uma lição direta que ele dá, né? E uma lição indireta, ou seja, aquilo que a gente vai aprendendo aos poucos, ele não fala isso explicitamente, mas a gente vai aprendendo conforme vai avançando no estudo da obra dele, é que a gente precisa ter esse olhar desapaixonado das coisas. E se quiser realmente entender o que está por trás dos atos e das ações, deve ter um olhar sem fazer julgamento de valor. A gente deve tentar analisar a ação, o comportamento, na sua forma mais pura. Ou seja, não interessa se é bom, se é ruim, interessa por que que o cara fez, né? Se está correto, se não está, a gente precisa ver depois. E eu acho que tem um exemplo muito interessante que a gente pode, inclusive, usar para voltar aqui nesse debate, que é o seguinte: ele fala das milícias, ele fala dos mercenários e tal, mas tem hora que tem que usar isso, né? Tem hora que o bicho está pegando e você chama e você pede socorro e você vai ter que pagar um exército para você pedir socorro, né? Então, eu acho que ele deixa isso claro, né, que uma coisa é a emergência e outra coisa é o dia a dia, é tocar o dia a dia, né? Então, a gente tem isso nesse capítulo. E essa parte, eu entendo que das observações desapaixonadas, né, que a gente, na maioria das vezes, a gente já parte para as ações apaixonadas, para as análises apaixonadas das coisas, e a gente já parte da análise e já parte para a ação, né, já muito contaminado por um julgamento de valor que a gente sempre se apressa em fazer, né? Então acho que esse é um alerta que o Maquiavel faz, não é explícito, eu repito, acho que isso é uma coisa que a gente aqui no podcast vem falando disso desde o primeiro episódio, se não me engano, né, que a gente precisa aprender a olhar as coisas sem pressa de fazer julgamento de valor.
Muito bem, o Corrales, o Rodolfo falou, mas ele não respondeu a minha pergunta.
Olha,
ainda que ele tenha...
Não, eu vou ser objetivo nessas, objetivo, né? O Rodolfo, ele passou, todos os pontos são importantes, mas assim, quais são os outros elementos que são decisivos, fundamentais? Primeiro é a autoridade, né? O uso da autoridade, o uso da força adequadamente. Para proporcionar o quê? Segurança, né? E, em última análise, bem-estar. Nenhum objetivo de nenhum Estado é proporcionar o mal-estar. Mas se você usar nesta ordem, os meios estão justificando absolutamente todos os fins que, no fim das contas, é o bem-estar e manutenção do poder e da satisfação de quem está...
A garantia, né? A garantia, assim, o ambiente, a garantia de uma certa estabilidade das coisas, naquele lugar, naquele ambiente, naquela empresa, então, naquele departamento,
e como se usa essa...
enfim, né? É isso.
Isso. E essa determinada garantia se dá com o uso da força, que pode ser com sua própria armada, com seu próprio exército, ou também com milícias, com milícias não, né? Como ele usa a palavra, ele usa os mercenários, né? Agora, o Rodolfo falou assim, por quanto tempo? Você pode se usar também. Você não pode cair na mão dos mercenários. Mas o ideal é que você tenha um Estado forte com as suas próprias armas. O ideal é que você tenha uma empresa forte com as suas próprias armas.
Não, sem dúvida. Ainda que o Rodolfo tenha escapado da pergunta, né, o que ele comenta é assim, precisa ficar na mente de todos nós, três, e de todos os que estão nos ouvindo aqui, que já perdi a conta, não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, mas é muita gente, esse podcast está sendo distribuído já em 11 plataformas, então se procurar no Castbox, no iTunes, no Anchor, no Spotify, no Radio Public, no Cast, no Podbean, enfim, estamos lá já, né? Então, é muita gente que está nos ouvindo. Mas, apesar que o Rodolfo não tenha respondido a minha pergunta, Rodolfo traz uma mensagem que é importante ler desde a primeira. Não, mas é importante o que você fala para ter em mente desde a primeira página. O sujeito que vai ler, que vai começar a ler Maquiavel agora, a partir desse podcast, precisa ter em mente isso que Rodolfo comentou, que é não fazer julgamentos de valor. Não, aqui a minha pergunta é assim, quais os outros bons fundamentos que o sujeito que está no topo da cadeia de comando deve ter, além das boas leis e das boas milícias? E o Corrales está entregando uma resposta. A autoridade é um fundamento. O exercício da autoridade, um exercício da autoridade coerente, prático, é isso, né, Rodolfo Corrales?
Exatamente isso. Tudo se resume à autoridade, ao uso efetivo do seu poder, né? E a forma se discute, ele discute bastante a forma, e aí o Rodolfo dá essa contribuição, porque, olha, quando se faz o uso dessa autoridade, faz o uso desse poder, não se questiona mais essa ética. Olha, esse valor está certo, está errado? Não. É um conjunto de valores, é uma ética completamente diferente, cujo objetivo significa, no fim das contas, o bem-estar do Estado. E manutenção do Estado.
Do Estado aqui, vamos lá. Assim, do Estado das coisas, né? Vamos pensar assim. Do Estado das coisas, né? Se o Estado das coisas, dentro da empresa, dentro da equipe, claro, dentro do departamento, enfim, está resolvendo os interesses de todos que estão ali, então é isso. Né? O sujeito precisa ter uma voz de comando, né?
O Estado, a empresa, a família, tudo é igual. Isso aí.
Bom, vamos para a segunda parte.
Se quiser.
Muito bem, vamos para a segunda parte do capítulo. Nesse debate, nós estamos no capítulo 12 da edição Vozes de Bolso, página 54. E até aqui, nessa primeira parte, acho que nós fomos bem nas páginas 54 e 55, mas tem a outra metade desse capítulo. Vamos lá?
Eu posso pular essa parte?
Vamos lá, então. Segunda parte aí, tá bem? Vamos fazer um intervalo e já voltamos.
Tá bem.
Digo, portanto, que as milícias com as quais um príncipe defende o seu Estado ou são próprias ou mercenárias, ou auxiliares ou mistas. As mercenárias e auxiliares são inúteis e perigosas. E se alguém tem seu Estado fundado sobre soldados mercenários, não estará nunca firme e seguro, pois são desunidos, ambiciosos, sem disciplina, infiéis. Valentes entre amigos, entre os inimigos, vis. Não temem a Deus, não confiam na palavra dos homens. Com eles, tanto se retarda a ruína, como se retarda o ataque. E na paz, és espoliado por eles, na guerra, pelos inimigos. A razão disso é que não tem outro amor, nem outra causa que os tenha no campo de batalha que um pouco de salário, o qual não é suficiente para fazer com que queiram morrer por ti.
Segunda parte do capítulo 12 de O Príncipe, Nicolau Maquiavel, da edição Vozes de Bolso. José Roberto Corrales e Rodolfo Araújo, voltamos.
Opa, vamos em frente. Seguimos.
Seguimos em frente. E aí o desafio da segunda parte desse capítulo é o seguinte. Ele faz uma série de exemplos, né? Ele narra exemplos das situações em que se deram uso dessas milícias, exércitos, dessas forças mercenárias contratadas, né? O que aconteceu em momentos da história importantes, quando o uso dessas milícias, quando o uso dessas forças externas, esses terceirizados, foram quando a autoridade, quando o líder fez uso dessas forças terceirizadas, e o que aconteceu. Então, o desafio da segunda parte mostra que enxergar que as narrativas que a Vel utiliza são exemplos das coisas que não dão certo, né? E aí tem lá na página que eu marquei aqui, ó, página 58, ele faz o seguinte, um comentário no meio do parágrafo, página 58, ele diz assim: porque dessas armas nascem somente as lentas, tardias e débeis conquistas e a súbita e miraculosa perda. Página 58, metade do primeiro parágrafo. Porque dessas armas, as terceirizadas, portanto, as milícias contratadas, os mercenários, porque dessas armas nascem somente as lentas, tardias e débeis conquistas e a súbita e miraculosa perda. Muito bem, voltando lá, o Rodolfo, ao comentário que eu havia feito na primeira parte, quando falei a respeito de consultores e outros tantos que conseguem contribuir com insights diferentes que a empresa, né, que, assim, que dentro da empresa não existem. Qual é o ponto aqui? Onde é que essa minha observação se encontra ou se afasta dessa frase de Maquiavel, você acha, Rodolfo?
Olha, isso eu vejo como a solução é emergencial, tá? Mas que não traz o aprendizado, tá? Então, assim, sua casa pegou fogo, você chama o bombeiro, ele apaga o fogo, mas você não aprendeu a apagar o fogo, tá? E provavelmente você também não aprendeu a evitar o fogo. Então, eu vejo, quando você faz essa comparação com um consultor, né, muitas vezes você traz visões de fora que você não tinha, que você precisava ter naquele momento, e você vai continuar sem ter, né? Ou seja, provavelmente, se você tiver outro problema desse, você vai ter que chamar o consultor de novo, tá? Então, isso aí, assim como na guerra o mercenário é um soldado de aluguel, né, o consultor é um cérebro de aluguel também. Então, ele vai ali, resolve o problema e vai embora, né? E nessa parte que você leu, isso fica muito claro quando ele diz que aquilo que você consegue fácil, você perde fácil, né? Então, por quê? Porque você não guarda o know-how, você não traz a inteligência, né? Você, quando muito, faz uma transferência de tecnologia, mas você não tem a capacidade para desenvolver essa tecnologia e, principalmente, para adaptar essa tecnologia quando isso for necessário. Porque, hoje em dia...
Para incorporar, né? Para incorporar, você não faz um esforço, não há um esforço para incorporar.
Exatamente, até porque, com o mundo dinâmico, os problemas dificilmente se repetem igualmente, né? Eles sempre têm uma nuance nova, uma filigrana diferente. Então, isso de você sempre resolver o problema com ajuda externa, isso te atrofia um pouco, né?
Exatamente, Corrales.
Dessa vez eu respondi?
Como sempre responde, Rodolfo.
Mas como sempre responde, Rodolfo. Você é o nosso Wikipedia. Você tem sido o nosso Wikipedia. Tá? Mas aqui, ô Corrales, assim. Não,
mas posso ser.
40 anos de vida. 40 anos, essa aqui é pra você, ó. 40 anos de vida executiva.
40 anos de vida
executiva. Tua experiência.
Que é isso, rapaz. Presta atenção. Eu vou ser prepotente. Presunçoso e temerário. Vamos acabar com a idolatria um pouquinho também do Maquiavel. Maquiavel está virando nosso Deus aqui, né? E eu acho que aqui ele errou, cara. Se você pegar esse texto e for ler o texto claramente, ele diz que as vitórias com as armas de mercenários e de milícias, elas são lentas, tardias e débeis. Significa que ele é contra os mercenários, porque ele diz o seguinte: em seguida, você perde muito facilmente. Né? A perda, ela chega a ser súbita e miraculosa, né? Que é o que ele está dizendo. Portanto, ao pé da letra, o que eu estou lendo aqui, ele diz assim: não quero milícia, não quero mercenários. E se nós formos extrapolar para a empresa, assim, eu não quero consultores externos, porque esses caras agem muito devagar, as conquistas são débeis, não se mantêm, e em compensação as perdas são grandes. Que eu não concordo, né? Só para dizer claro que eu não concordo, as empresas precisam sim de consultores externos, muito gabaritados, gente que é especialista em situações que vão lá para nos ajudar e resolver problemas. Obviamente, a manutenção das soluções encontradas, dos finds, depende muito mais da arquitetura interna que você tem da sua organização para mantê-las funcionando. Mas nesse caso especificamente, ele está falando justamente o contrário. Eu não quero milícia, não quero mercenários, porque isso me traz ganhos muito pequenos e as perdas muito grandes. Eu não consigo extrapolar isso para a realidade hoje que nós temos na empresa. Obviamente, se os teus consultores se transformarem em funcionários, ok, você está fazendo alguma coisa errada. Consultor, inclusive, é mais caro e ele é um apagador de incêndio. Alguns consultores até fazem uma manutenção do processo por um tempo para garantir que essa transição seja aplicada. Nesse caso, especificamente, ou eu estou perdido ou estou sendo prepotente.
Assim, eu não sei se você está sendo prepotente ou se está perdido, porque primeiro, a despeito de todo o livro, né, Maquiavel, Príncipe, a despeito de todo esse livro, ter um endereço específico, que é o líder, né, o capo de cap, o manda-chuva, o dono da bola, o dono do campinho, enfim, esse capítulo, assim como alguns, logo a seguir, tem um endereço, assim, bem restrito. Ele é pro sujeito que está no topo.
Ele é pro príncipe.
Não, é exatamente. Não. É, ele é pro cara, ele é pro manda-chuva. Ele não é pro intermediário.
Tá?
Ele não é pro cangão. Tá? Ele não é pro cangão. Ele é pro cara que está no topo. Esse capítulo aqui, quem é que tem que ler? Me mostra a tua credencial aqui. Deixa eu ver cara crachá aqui. Ah, tá aqui, ó. Diretor executivo. Beleza, esse capítulo é pra você. Né? Me mostra cara crachá aqui, desculpa, esse capítulo aqui não é para você, porque você não vai entender, ou não vai conseguir aplicar. Então, esse é primeiro. E aqui, Corrales, eu creio que Maquiavel, ainda que esteja nessa dimensão mais prática do uso das forças contratadas, mercenárias, mediante pagamento, para resolver um desafio, para resolver um problema, enfim, para vencer as ameaças, né? Quando se tem esta leitura, então, endereçada, ela serve para como um alerta, dizendo assim, ó, cara, é o seguinte, se a tua equipe não está engajada contigo de verdade, se ela não está, e você tem que fazer uso de um tipo de força ou inteligência de fora para compensar ou para substituir esse engajamento dos espíritos e das forças que você não tem dentro de casa, nego, você está roubado, né? Vai dar ruim, porque as pessoas não vão se engajar, não vão participar.
Né? Rony, perfeitamente, concordo 100% com o que você está dizendo. Não concordo com a extrapolação de que, assim, olha, o uso de consultorias, quando você consegue...
Aí é um exercício nosso, é um atrevimento nosso, então, é bem como eu falei antes.
Então, né? Eu não concordo com vocês, porque não há correlação entre o que ele fala, e o que a gente vê na realidade.
Vamos pegar um exemplo claro aqui, um bom exemplo aqui, para você perceber que não estamos em terrenos opostos, né? Vamos pegar um exemplo aqui daquele que é o maior consultor, na minha opinião, brasileiro, que é o Vicente Falcone, né? O Falcone Consultores. Tem outras consultorias, claro, mas nem, talvez não tão famosas ou não tão, assim, tão expressivas no conjunto das dos históricos e das entregas como é o Vicente Falcone. É você que está nos ouvindo, não sei se você conhece, mas vai lá, bota lá, Vicente Falcone no Google, né, para você ver de quem estamos falando. Assim, não há como não reconhecer um valor de uma consultoria com essa dimensão de entregas, né, Corrales?
Sim, exatamente o que eu estou dizendo. E quando ele fala que as vitórias com uma consultoria como essa, ela é mais ou menos inócua, ele está contra isso. Então,
não, mas eu não creio que a gente está torcendo a interpretação a esse ponto tão restrito, né? Então, o que ele está falando nesse capítulo, e ele faz um fecho lá no último parágrafo desse capítulo, na página 59, eu vou ler aqui para ti, ó, tá bem? Um pedacinho um pouco longo, mas faz sentido que eu leia, porque ele diz assim: faziam isso porque, não tendo pátria e vivendo da sua profissão, uns poucos infantes não lhe davam reputação e eles muito menos podiam alimentá-los, e assim se reduziam a cavaleiros, os quais, em número suportável, eram nutridos e honrados. O que ele está falando aqui? Ó, como um cara não tem condições de montar uma equipe grande, uma turma, né? Então fica reduzido a uma pequena equipe. Reduziu a coisa a ponto em que, num exército de 20 mil soldados, não se encontravam 2 mil infantes. Além disso, para atenuar a si mesmos e aos soldados a fadiga e o medo, costumavam não se matar em combate, faziam prisões, mas sem cobrança de resgate. Não atacavam à noite a cidade e os da cidade não combatiam à noite. Em volta de seus acampamentos não faziam nem paliçada, nem fosso. Não combatiam no inverno. E a principal frase: e tudo isso era permitido em sua organização militar, concebida por eles para fugirem, como disse, à fadiga e aos perigos. Tanto foi que eles conduziram a Itália à desonra e à escravidão. Então, assim, ele não está falando de todos os consultores, ele não está falando de todo sujeito aqui. Nós não estaríamos falando de todo sujeito que pratica a consultoria como profissão, por exemplo. Ele está falando de Maquiavel está falando daqueles que estão com seus espíritos, ou seja, não tem comprometimento. O cara que não está comprometido, né, tanto da equipe, quanto um consultor, quanto um prestador de serviço, quando não há comprometimento, não haverá garantia de resultados. Faz sentido agora?
Não, se nós temos essa liberdade poética de interpretar dessa maneira, não ao pé da letra, o que faz sentido, porque ele está dizendo o seguinte: você está com muito cacique, pronto, com índio, está todo montado, a infantaria não está brigando. Da onde vem essa cavalaria? Essa cavalaria é aquele time de mercenários que você contratou. Se ele está fazendo essa crítica, ele fala, tem um momento que eles têm que sair. Mas é muito importante a gente clarificar ou discutir entre nós mesmos, porque quem está fazendo a sua primeira leitura do Maquiavel, ou quem está relendo agora, eu já disse para você anteriormente que é uma parte bastante confusa para mim, né? Então, a gente tem que discutir bastante para ver o que, que a gente conclui do pensamento do Maquiavel nesse item em especial. Obviamente, se você for falar qual é a minha opinião sobre as consultorias, você fala de Falcone, você fala de Anderson, fala quem que seja, esse pessoal é muito capacitado, gabaritado, e eles estudam para fazer isso e encontram soluções bastante convenientes. Se você tiver todo o tempo essa consultoria trabalhando para você, ela deixou de ser uma consultoria, passou parte integrante da sua equipe, que não é possível, né? Então, esse é meio ovulante, na minha opinião. Eu estou voltando, eu sempre volto um pouquinho para ver a linha dele e eu vou extrapolar para alguma coisa. Por exemplo, eu já trabalhei em multinacionais e nacionais. As multinacionais gostam muito de consultoria porque elas têm um entendimento amplo do que é uma consultoria, qual é a tecnologia, qual é o método que ele agrega e os resultados são bons.
E também, peraí, deixa eu colocar aí, só para você me dizer se eu estou certo ou estou errado, mas essa parte que o Rony acabou de ler sobre... quando o soldado fica enrolando, né? Não vamos brigar agora, não, né? Então, a contratação de consultoria por empresa multinacional também tem aquela história do nunca ninguém foi demitido por contratar IBM, né? Ou seja, também serve como ali. Né? Serve como ali.
É verdade, isso aí. Né? É verdade.
Segue daí.
Bom, e voltando, quando você vai para a companhia nacional, existe logo de cara uma certa má vontade com consultoria. Quando fala, olha, vamos consultar um pessoal aqui, porque esse pessoal pode fazer um diagnóstico, indicar os caminhos. Espera aí, nós não temos gente aqui para fazer? Nós não somos capazes? Por que eu estou pagando você aqui? Né? Se você não tem essa qualificação, você fala, tudo bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar um monte de especialista, gente muito boa, vamos colocar na nossa organização que vai ser inviável. Mas, de maneira geral, as empresas nacionais, onde tem a personificação do dono, ele não gosta muito disso. Então, como tratar? Essa é a questão de como tratar essas situações. Como o Rodolfo falou, cara, se eu contrato a Anderson para fazer uma consultoria, para mim, pronto, acabou. Se eles errarem, foram eles que erraram. Então, eu estou lá na minha cavalaria, perdi minha infantaria e estou na minha zona de conforto. Né? Você delega a culpa para terceiros. Então, é uma situação difícil, já que nós estamos fazendo sempre uma correlação com o mundo empresarial.
Deixa eu pegar aqui, ô Corrales, deixa eu buscar. Eu busquei aqui, enquanto você fala, eu busquei no próprio texto do capítulo 12, na página 57, um pedaço que pega o que você comentou, né? E dá um suporte ao que você comentou. Quando você fala assim, pô, quando é a empresa é a personificação do dono, esse é um assunto delicado. E, de fato, eu já vi isso muitas vezes acontecendo. Muitas vezes, não apenas em empresas de pequeno porte, até, vamos lá, 100 milhões de faturamento, mas também em empresas grandes, ou empresas médias para grandes, melhor dizendo, empresas médias para grandes, onde o dono continua o fundador, né, aquela coisa meio isolada, castificada, vai, entre aspas, se é que existe um termo parecido com isso. Em que o dono toma as decisões por si, não precisa consultar outros e tem uma, sim, dificuldade para lidar com a inteligência terceirizada, né, na forma de consultores. E eu encontrei esse pedacinho aqui, ó, que ele diz assim, ó, ele vem falando de uma situação onde Florença, página 57, capítulo 12 da edição Vozes de Bolso. E no princípio da sua expansão terrestre, por ainda não terem muito estado e por gozarem de grande reputação, não havia por que temerem muito a seus capitães. Contudo, como eles ampliaram o seu território, como ocorreu sob comando de Carmignola, que é um capitão da época, tiveram um ensaio desse erro, porque, vendo o virtuosíssimo batido que ele havia sob o governo de Veneza, o duque de Milão, e conhecendo, por outro lado, como ele era indiferente à guerra, julgaram que não podiam mais com ele vencer, porque não queria, nem poderiam licenciá-lo para não conquistado, de modo que foram obrigados para se manterem a apagá-lo. Pô, é difícil isso aqui, né? Assim, como é que você não vai fazer uma leitura um pouco... Eu não digo uma leitura poética, mas você tem que separar os fatos do tipo de mentalidade que está tentando analisar os fatos. E quando você encontra... E esse é um exercício difícil de fazer em Maquiavel, porque para separar os fatos, para encontrar a mentalidade que julga os fatos e faz muito disso por indução, você tem que ter um auxílio, uma maturidade, para fazer uma leitura correta. E não uma leitura poética, mas sim para fazer uma leitura correta. E esse capítulo vai muito ao encontro do que você acabou de dizer, Corrales, que é a situação em que uma empresa, onde a liderança está personificada no fundador, no sócio, no principal acionista, tem uma razoável dificuldade. Vou contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo. Comigo. Isso já mais de 10, 15 anos, sei lá quanto tempo foi. Mas houve uma ocasião em que eu precisei me envolver com um conjunto de tarefas, de entregas, além do projeto original, que era a contratação de executivos para uma empresa familiar, tá bem? Uma empresa familiar onde havia o dono, fundador, e o filho, o dono, mulher e o filho, na principal cadeia, na principal linha de comando. E uma empresa familiar muito peculiar, muito típica, assim, muito estereotipada, vai? Bem estereotipada em relação ao que nós, ao imaginário de uma empresa familiar, certo? Estão me ouvindo?
Sim, claro.
Tá bem. E o que aconteceu na ocasião é que, quando eu então realizei a contratação, fiz as entregas, comecei a dar conta das outras entregas que vieram crescendo junto com o projeto original, chegou em certo momento em que as coisas não estavam concluídas, ainda não se havia concluída as outras entregas, além do projeto original, e assim, abruptamente e sem nenhum aviso prévio, o contrato foi encerrado por parte da empresa numa reunião em que o distrato foi tão banal, foi assim, de uma maneira tão conduzida de uma forma tão banal, que assim, eu me vi exatamente nessa circunstância que Maquiavel comenta nesse capítulo. Ou seja, as entregas estavam acontecendo, as evidências estavam apontando que as outras entregas, além do projeto original, estava por acontecer. E o distrato foi, assim, uma conversa de corredor, onde eu me percebi exatamente nessa situação em que Maquiavel comenta. Então, faz muito sentido você ler, sim, com esse esforço de separar os fatos da mentalidade que está julgando os fatos, né?
Essa história tem uma pitada aí do que o Corrales acabou de falar sobre as diferenças entre empresas nacionais e multinacionais na hora de contratar uma consultoria, né? Porque a multinacional, ela vê a consultoria como uma ajuda, um auxílio e tal. Então, ela e para fazer uma coisa que talvez ela não esteja preparada, né? Já a empresa nacional, muitas vezes, ela tem uma mentalidade de autossuficiência que enxerga a consultoria como um intruso e quer se livrar dela o mais rápido possível, né? Então, você tem um mindset que já é propício a isso, né? Então, não tem, assim, um pouco sem jogo de cintura para lidar com isso, né? Então, é um pouco de insegurança, né? E um pouco dessa sensação de autossuficiência, né? De fato, não tem.
É verdade. Corrales, em que, então, agora, né, sem forçar demais o texto, né, como você comentou ali, a liberdade poética, assim, quais são as conclusões que nós podemos, já perto do final desse capítulo, desse episódio do podcast, quais são as conclusões que nós podemos reunir da nossa conversa e desse capítulo, capítulo 12, do Nicolau Maquiavel, O Príncipe?
Bem, assim, né? Ele diz o seguinte: você, para fazer uso do poder, você precisa de armas, você precisa da força. A força que você vai usar tem que ser uma força que esteja sob seu controle, considerando-se que, quando você tem forças externas, o risco dessa forma externa não ter o comprometimento e ter vocações, inclusive, para tomar o poder de você, ele é muito grande. Então ele põe muita atenção nisso, nessa dependência, né? E a extrapolação que a gente faz é absolutamente igual para todo mundo. Quando você começa a depender exclusivamente para assegurar o teu poder com forças externas que invariavelmente não vão estar 100% comprometidas, porque seus objetivos são outros. Elas querem compensação financeira, elas querem reconhecimento, mas não necessariamente estar ao seu lado. Esse é o alerta que o Maquiavel faz. Isso sim, eu acho que vale como uma recomendação para a nossa vida empresarial e para a nossa família, para a nossa vida pessoal, não é verdade?
Sim. Eu diria que também, entre esse saldo, né, desse episódio e desse capítulo, tem uma coisa que o Dô falou muito bem também, que é o check and balances, né? Ou seja, esse sistema de salvaguardas em que há uma contribuição ativa e interferente de boas, e Maquiavel fala disso no primeiro parágrafo desse capítulo, quando comenta sobre as boas milícias e as boas leis, né? Esse é, para mim, é um saldo importante. O outro saldo importante que vejo desse capítulo é o engajamento da, assim, o quanto, de novo, também fazendo um pouco de eco com o Harris, mas é o engajamento, qual é o nível de engajamento dos espíritos que estão ali, né? Tentando vencer um desafio, tentando fazer uma virada do jogo, tentando recuperar um crescimento, tentando recuperar o estado de ordem das coisas, com que você está lidando com que nível de engajamento das pessoas que fazem parte da equipe.
É porque
se o nível
você,
de engajamento você... não está bem, né? Se não está bem desenvolvido, bem robusto, puta, mano, vai dar merda.
É porque em se falando de mercenário, né? Você está usando dinheiro para provocar engajamento, né? E funciona muito bem, só que o dinheiro engaja, a pessoa fica engajada no dinheiro e não na empresa, né? E o que vem por dinheiro vai por dinheiro.
E para então, você, Rodolfo, qual é o saldo então da nossa conversa e do episódio?
O próprio Dan Ariely, ele diz que o dinheiro é a forma mais cara de motivar as pessoas.
É verdade. Hein, Rodolfo, qual é para você o saldo da nossa conversa e desse episódio?
Olha, o saldo, eu vou até, acho que trazer uma primeira impressão que a gente tinha aqui, que era o seguinte, a gente chegou a conversar nos bastidores, né, o quão chato era esse capítulo, né, mas é interessante notar que como a gente consegue, até os capítulos chatos, a gente consegue destrinchar de uma forma que ele fica divertido, né? Então, não tem capítulo chato no Príncipe. E principalmente...
Não, acho que principalmente divertido.
Exato. Exato. E não
Olha,
tem...
estamos falando aqui de uma coisa importante. Seja lá o que posição que você ocupe enquanto sócio ou enquanto diretor, mas se você está na cadeia de comando, você está na linha de comando, porra, você está precisando engajar, você está precisando fazer entregas, né? Você precisa fazer entregas em uma certa condição de criticidade, de urgência, de extensão, de robustez. Poxa, antes de se comprometer com essas entregas, qual é o nível de engajamento da tua equipe? Qual é o nível de comprometimento desses espíritos? As pessoas Sim, estão alinhadas, né? Elas estão compartilhando contigo dos mesmos fins, dos mesmos objetivos? Ou, como o Rodolfo está dizendo assim, elas estão engajadas pelo dinheiro? Né?
Isso, engajado com o dinheiro, né? Porque o dinheiro vem e vai, né? Então ele acaba no final das contas. Mas de novo, reconhecer quando isso é possível, quando é viável, quando não é, né? Então é aquela história. Você precisa do bombeiro para apagar o fogo da sua casa, mas você não precisa aprender a ser bombeiro. Você não tem que, sabe, no máximo saber como evitar que pegue fogo de novo, mas... Sabe, você não tem que aprender a operar uma escada Magirus porque sua casa pegou fogo. Aquilo ali é uma situação que aconteceu e você não, provavelmente não vai acontecer de novo, né? Mas tomar o cuidado de não, de você não ficar dependente de alguma coisa, não tornar a sua vida um eterno incêndio.
Me ocorreu, antes de fazer o fecho aqui, ouvindo você, o Rodolfo, ou o Corrales, escuta isso, vê se faz sentido. Me ocorreu, antes de fazer o fechamento desse episódio, me ocorreu a seguinte ideia, ouvindo o Rodolfo. Ok, você não precisa aprender a manusear uma escada Magirus, mas você precisa aprender a como evitar os próximos incêndios. E para evitar os próximos incêndios, aqui está uma ideia, né, que eu não vejo recorrente nas empresas. Não vejo. Que é o debriefing. Você faz o briefing. Né, você coloca as pessoas todas na mesma página antes de iniciar um projeto. Uhum. Mas quantas empresas fazem o debriefing?
A prática do debriefing... Fogo?
Para evitar que os próximos incêndios ocorram. Quantas vezes, Corrales, você e Rodolfo, vocês já viram o debriefing como uma prática recorrente, assim, como um hábito? Toda vez que alguma coisa acontece, seja boa ou seja ruim, as equipes se reunirem para entender, procurar entender as causas?
Olha, normalmente, né, se uma empresa bem estruturada, não precisa ser tão grande nem tão pequena, um sistema da qualidade, ele cuida desse tema também, de ver as causas raiz, analisar e fazer uma comunicação efetiva, né? Felizmente, as empresas que eu trabalhei, por sorte, tinham, sabe? E é uma coisa que eu estimulo sempre. Mas é extremamente importante, né? Normalmente se chora leite derramado, não se entende as causas. Agora, só para complementar o que o Rodolfo está dizendo, do seu ponto de vista de incêndio, é importante ter uma brigada interna também, sempre, né, Rodolfo?
Perfeito, perfeito. É até quem vai chamar o bombeiro, né? Normalmente.
Precisa ter uma brigada, precisa ter uma equipe bem estruturada para isso.
Perfeito.
Muito bem. Então, esse foi o capítulo 12. José Roberto Corrales, Rodolfo Araújo e eu. Eu escrevi lá no LinkedIn, né? Como é que eu escrevi? O retumbante José Roberto Corrales, o precipitante Rodolfo Araújo, depois ele escreve lá embaixo nos comentários, precipitante, disse ele, né? E eu, este manquitolante que vos fala. Mas muito bem, só vamos fazer o disclaimer aí, Corrales. Agora faz você hoje o disclaimer de por que nós estamos sempre recomendando a edição Vozes de Bolso.
Vamos ser prático, né? Infelizmente, não estamos ganhando nada com isso. Eu gostaria muito de ganhar e que, por causa da nossa ação, a Vozes de Bolso vendesse 5 milhões de livros de bolso. Nós, infelizmente, não ganhamos nada com isso. Mas o motivo é muito justo, é que você possa acompanhar para e passo o que nós estamos falando. Tenha dúvida, consulte, se prepare, leia depois, critique, mas você tem que ter a mesma base de consulta. A edição... O príncipe Nicolau Maviajal, nessa sexta edição da Voz de Bolso, ela é bastante concisa e foi muito bem traduzida. Então, vale a pena você acompanhar via esse livrinho, pequeno livro, que custa bem barato, né?
Custando, eu vi no Google Play Books, oito merrecas. Custa 8 merrecas a versão digital. E a versão impressa, que tem aí na extinta Saraiva e na extinta Livraria Cultura, deve custar, sei lá, 7, 8 reais também. Então, poxa, tá barato demais. Tá bom? Então, agora, até a próxima. Capítulo 13, na semana que vem, de O Príncipe, Nicolau Maquiavel. Tá certo?
Nós vemos. Um abraço.
Outro para vocês, então.
Combinado, gente. Até a próxima.